Cinema. Alô! Séries.
Benny.
Cultura.
Corta!
Um podcast do jeitinho que você gosta e precisava. Apresentado por Dudu Guimarães e Marcílio Espósito. Dois maravilhosos.
É mesmo, é?
Eu disse corta!
Começando mais um Corta, seu podcast sobre cinema, séries, televisão, quadrinhos, livros, TechPix.
A sua TechPix filmadora mais vendida do Brasil.
Máquina de cartão, Dudu Guimarães e Marcílio Espósito. Tudo bem, Dudu?
Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia.
Rádio Itatiaia, cara. Você inventou isso? Que isso, cara?
É uma rádio de Minas, que eu ouvia muito.
Entendi, a gente podia ir pra lá, hein?
Vamos pra Itatiaia também.
Vamos pra Itatiaia. Eu falei.
Acabei de descolar um pedaço da minha mesa, mas continua.
A coisa tá difícil aí, hein?
Tudo bom? Sabe quando você vai mexendo nas coisas, assim, brincando, e você... Ih, quebrou.
Como você brinca e descola um pedaço da mesa, cara? Isso é vandalismo.
Eu também não sei, eu tava mexendo aqui, mas agora já foi.
Entendi. Você tá bem, Dudu?
Cara, eu tô ótimo. Tô melhorando, né? A realidade bateu na porta.
Que delícia, hein? Que delícia. Tô muito feliz com o nosso último podcast. Pra quem escuta agora e não ouviu, a gente gravou com o Leandro e com a Dani. Leandro Santos e Dani Benito. Ficou muito legal, né, Dudu? Tivemos feedbacks muito legais. Que bom que gostaram, hein? Falaram, nossa, o Dudu tava animado, né? Difícil ele ser assim. Mas vamos ao episódio de hoje, então, Dudu. Porque separamos algumas coisinhas magníficas pra você que nos escuta. Falaremos de dicas da quarentena. Porque a quarentena também parece que tá infinita, já.
Ela está infinita.
Tá, a gente tá nisso faz tempo, ainda tem mais tempo, vai durar mais. O que tem pra gente fazer? Dicas? Dicas
pra fazer em casa.
Dudu, corrija-me se eu estiver errado, mas que atire a primeira pedra quem não senta no bendito sofá com a ideia:
ai, vou ver um filme, vou ver uma série, vou ver alguma coisa,
e passa uns 30, 40 minutos e não acha nada.
Cara, esse é o resumo da minha vida.
Cara, anda
eu
muito.
Eu sento no sofá, eu abro a Netflix, aí eu pego o celular e a Netflix entra no modo de espera. E eu nunca mais volto pra televisão, eu fico no celular. Aí da meia hora eu lembro, e eu ia assistir alguma coisa. Aí eu mudo pra Prime Video, aí eu deixo na Prime Video, entra no modo de espera. Aí eu tô no celular de novo. Aí no final do dia eu tô vendo aeroportos na Record.
Os bastidores das operações de segurança do maior aeroporto do país. Sabe?
É o ciclo sem fim. Mas é basicamente isso, né, Dudu? Anda muito difícil achar coisa, principalmente porque não estão lançando filmes como normalmente são lançados, né? As plataformas de streaming tinham alguns ali na gavetinha e tal, lançaram. E agora, cara, ou você vê uma coisa que já lançou, ou você vê esses pequenos lançamentos que ainda estão saindo. Inclusive, tem lançamento interessante na Netflix, hein, Dudu?
Cara, tem lançamento interessante. Tem um reality brasileiro que vai estrear.
Reality brasileiro? Qual que é?
Reality brasileiro, o Encontro às Cegas.
Encontro às Cegas? Que lindo.
Encontro às Cegas. Diferente do Casamento às Cegas, que era um que a Netflix já lançou a versão americana. Agora, o Encontro às Cegas é você... Eu não sei como a Netflix escolheu os participantes, óbvio. Não rolou uma inscrição, eu acho. Deve ser um casting. Mas você faz o Encontro às Cegas com um número de pessoas. Sei lá, você, Marcílio, vai sair e vai encontrar quatro meninas às cegas.
Eita!
E desses quatro encontros, você vai escolher um.
Só uma?
Óbvio. É, ou talvez você não escolhe um. Ou talvez não deu certo.
Entendi. Cara, que legal! Deve ser interessante, né? Rolar muita coisa. Você iria nessa parada, Dudu?
Cara, eu não sei. Eu acho que eu toparia pela experiência, mas eu não sou uma pessoa muito interessante, eu acho.
Ah, não começa, Eduardo. Mas, cara, você já é famoso. Eu acho que ficaria legal você um negócio desse.
Você acha?
Alô, Netflix.
Quem seria a pessoa do meu perfil, Marcílio?
Eu acho que seria uma menina alegre, sabe? Uma menina que gosta de viver, que gosta de sair. Alguém que combinaria com você, que é uma pessoa que topa tudo, sabe? E ao mesmo tempo alguém que gosta de ficar em casa, né?
Empolgante.
Porque você é isso, Eduardo. Você tem a essência de... Não, você quebra o clima, cara. Você quebra... Não vou falar mais.
É muito romântica. romântica.
Essa é a música romântica. A ideia de reality show, pra mim, me apavora, sabia? Eu acho que eu não posso falar nunca, mas eu acho que seria extremamente difícil eu topar participar de qualquer reality show.
Ah, para! Fala que tem dinheiro de premiação, todo mundo vai.
Tô falando sério, Dudu, mas tem dinheiro, mas nossa, não sei, é esquisito, né? O pessoal te vendo ali, te colocando numa situação escrota, eu falo, eita.
Você não iria pra uma coisa meio vergonha alheia, não? Tipo o Xaveco do Domingo Legal?
Tá começando o quê, galera? E olha só o elevador que vai descer com o solteirão do domingo! Desce o elevador!
Não mesmo, cara.
Não,
acho que não. Depende do dinheiro, na verdade. Mas enfim. Já estreou esse Encontro às Cegas? Não, né?
Cara, lançou. Lançou, acho que há duas semanas atrás. Duas ou uma semana atrás, se eu não me engano.
Que legal, você chegou a ver?
Ainda não vi, ainda não assisti. Eu vi a versão americana, que é bem legal.
Legal, interessante, interessante. Encontro às Cegas aí. Vamos ver. A gente dá uma olhadinha. No próximo corte a gente fala o que a gente acha. Mas falando em estreia...
sairia com alguém do programa, brincadeira.
Nossa, você é muito safadinho, cara. A cara dele é que vocês não conseguem ver a carinha de sapeca, mas ele é safadinho. Ó, mas falando em estreias, continuando aqui, estreou algo na Netflix, uma série que tá na boca do povo. É uma série que tá todo mundo comentando. Por quê? Você fala, qual que é a história dessa série? E se você escuta alguém falar da história dessa série de forma linear, de forma rápida, você fala, nossa, que brisa é essa? Porque a série chama Warrior Nun, que na verdade é uma irmã guerreira, em tradução livre, e a série fala de freiras que lutam contra demônios.
Tá bom, isso não é um sonho. Isso é vida real, de verdade, nua e crua. Não, não! Com superpoderes?
Você pertence à Ordem da Espada Cruciforme. Mulheres devotas dedicam suas vidas para combater o mal antigo. A pessoa que carrega o halo é escolhida. A irmã guerreira.
Olha, dá pra gente ir direto pra parte em que tem alguma coisa a ver comigo, porque...
Aí fala, eita, eita, bexiga, que é isso, hein? E cara, você assistiu, Dudu?
Eu comecei a ver. Você me indicou, eu comecei a assistir, ainda não terminei. Achei muito doido. Muita viagem.
Minha vida toda, tentaram me transformar em uma coisa que eu não sou. A dor me fez ser uma freira guerreira.
Shotgun Mary.
Que nome da hora.
Porque pra você, freira não pode lutar contra demônio.
É, parte do pressuposto que a freira, ela tem o mínimo de compostura a zelar, né? O máximo que a gente aceita. Quando ela vira Up Goodman e cantora, dona de coral. Nossa, eu não vejo uma freira guerreira. Não tem.
Ah, mas a série, ela até traz isso de uma forma legal. Assim, vou ser muito sincero pra você. Não é uma série que eu achei chata. Eu achei legal assistir até o final. É uma série que, inclusive, tem uma fotografia muito, muito bonita. Porque ela se passa na Espanha, Andaluzia e, cara, né? Andaluzia, tal, rios, campos agrícolas, né? A costa sul ali da Espanha, aquele negócio, né? Que dá aquele cenário meio... É uma pegada meio medieval, né? Épica e tal. E, enfim, é baseado numa HQ, né? Numa história em quadrinho. Só que a série muda bastante dessa história em quadrinho, da HQ. Então, tirando essa história em quadrinho, de lado, vamos falar da série. A série conta a história de uma menina que era tetraplégica e ela morreu. Só que Deus, Papai do Céu, deu uma segunda chance pra ela e ela volta à vida com alguns, né? Alguns aditivos, alguns poderes a mais do que um ser humano qualquer. Até porque a gente não tem poderes, mas tudo bem. Mas ela volta à vida com alguns poderes e é óbvio, com um princípio, um motivo, né? Um destino que ela tinha pra cumprir uma missão com essas freiras guerreiras, que é uma organização que o Vaticano tem ali por baixo do pano pra lutar contra demônios. E a gente sabe que o Vaticano é um palco de, né, coisinhas misteriosas, né, Dudu?
Ah, então vai falar mal do catolicismo agora.
Não. Não, mas o Vaticano, ele tem muita coisa, muito mistério envolvendo ali. Você lembra em 2000 e... Quanto que foi? Foi 2018, cara. O Vaticano anunciou que eles têm um curso, que na verdade esse curso é ministrado desde 2005, que é de exorcismo e oração da libertação. Você lembra
disso? Cara, eu acho exótico, porque eu amo o casal Warren. Eu amo aquele casal. Eu acredito em tudo que for de exorcismo.
Então, e o Vaticano tem esse curso que, aliás, o... Meu, tem, são vários, né? Eu acho que em 2018 saiu que cerca de 250 padres de 50 países diferentes foram a Roma pra participar desse curso aí. De saber como identificar a possessão demoníaca e tal. Enfim, o Vaticano tem cheio desses mistérios e a série bebe desse cálice, onde diz que tem uma organização ali de freiras guerreiras combatentes do mal.
É um legal. Disco que dá esse poder, né? Como se fosse um disco.
É um disco. É um disco que, na verdade, eles chamam na série de Halo.
Halo.
Que o Halo é a auréola, né? Do anjo, né?
É uma série... música de Beyoncé, aquela diva maravilhosa.
Tipo isso. Mas enfim, a série, eu achei uma série muito divertida. Você que está aí sem o que fazer, que é uma série divertida, que você não precisa ter grandes reflexões ou pensar muito naquilo, é uma série bem divertida. E é engraçado, né, que ela trata desse assunto de freira, demônio, né, tem essa pegada meio medieval, porque elas lutam, são freiras meio ninja ali, né, com bastão, espada, enfim. Só que ela se passa no século 21, então ela tem várias referências à cultura pop, a coisas atuais mesmo, assim, que deixa a série num ritmo sem ser muito... Ah, a cara de sempre, sabe? Aquele lenga-lenga antigo.
Eu falei brincando da série, mas eu comecei a assistir, ela é boa. O que eu tô vendo, ela é bem legal mesmo. Falei brincando que não existe freira guerreira, mas é legal.
Ah, então pra você existe freira guerreira?
Não, deve ter, tá lá no canto dela. Ah, eu tenho uma reclamação. Eu tenho uma reclamação sobre a série.
Fala, diga.
O começo é muito escuro e me irrita um pouco séries muito escuras.
Séries muito escuras te irritam?
É, que você liga a televisão, você tem que botar o brilho no máximo, aí a imagem fica branca, porque você teve que aumentar o brilho, e de noite você não consegue assistir, você tem que ver uma da tarde. É horrível série escura.
Entendido. Eu vou mandar pro pessoal lá, vou falar que o começo...
Por favor.
É, realmente... Mas é verdade, o começo é bem escuro mesmo. Tem uma coisa que também me incomodou, pra não, eu não vir santificar essa série. mas o tempo ali que a protagonista, pô, pelo que eu contei na história ali, ela demora pra aceitar essa nova missão dela, me incomoda, cara. Porque é uma série de uma temporada, as coisas, né, você fica esperando as coisas acontecerem, e a menina ali que é a protagonista, nossa, aceita, velho. Tá todo mundo falando, pô, você voltou a vida, cara, você tem que ir lá, né, dar um sarrafo, tá? Não aceita. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 episódios e ela, não, eu quero viver na praia e tal. Ah, isso me incomodou um pouco, mas não perdi a experiência. Eu achei legal, confesso. Mas enfim, Warrior Nun, pra você que não tem o que ver, quer assistir uma sériezinha supimpa, Warrior Nun, que são as freiras guerreiras, acho que vale um pouquinho da sua atenção, hein?
Cara, eu tenho uma indicação da Globoplay, que se chama A Million Little Things. Um milhão de pequenas coisinhas.
Um milhão de pequenas coisinhas? Que legal, sabe o que é?
Olha que nome legal.
John, você dizia que tudo acontece por um motivo. Mas não consigo achar um motivo pra isso.
É um grupo de amigos, são 4 homens e 4 mulheres.
Tá.
No começo não são 4 casais, mas acaba sendo 4 casais no futuro.
Uhum.
E um cara desse grupo, ele suicida no primeiro episódio. O primeiro episódio já começa com o suicídio dele.
Talvez alguma outra coisa estivesse acontecendo. As pessoas guardam segredos dos seus melhores amigos.
Então, durante toda a primeira temporada, esse grupo de amigos precisa entender por que que ele se matou e, ao mesmo tempo, que todos eles têm problemas pessoais para resolver.
Até pode parecer ruim, mas deve ter alguma coisa boa que você vai encontrar. Eu prometo.
E esses problemas pessoais acabam atingindo um ao outro nesse grupo de amigos, sabe? É um dramaço, assim, é choro atrás de choro por episódio.
E quantas temporadas já tem, Dudu?
Tá com 2 temporadas já na Globoplay, mas já tem a terceira. Ela é uma série da ABC, então já tá rolando, já começou a terceira temporada lá fora, mas aí a Globoplay demora um pouquinho pra ir soltando. E a Globoplay, ela solta semanalmente, olha que legal. Ela não espera temporada. Quando ela começa a soltar, ela solta uma atrás da outra.
Entendi. Que legal.
Um episódio atrás do outro. Cara, é uma série muito boa, muito boa, muito boa. Ela tem temas, assim, muito pesados. Eles tratam de uma maneira bem, bem romântica, sabe? Bem, bem leve, ao mesmo tempo que é emocionante. Tem pessoas lidando com o câncer, tem família lidando com suicídio, traição. os filhos tendo que lidar com o pai, relacionamento extraconjugal.
Algo bem cotidiano, né?
É bem cotidiano. E tem umas pitadas de humor, assim, alguns diálogos que eu acho incrível, que dá uma quebrada na série. Tem alguns personagens que são meio que o alívio cômico.
A Million Little Things da Globoplay, que legal, cara. Você assistiu até quando?
Eu assisti as duas temporadas.
As duas? Que legal.
As duas, mas estou ansioso pra começar a terceira.
Mas pelo jeito também, se você tiver muito sensível, essa série deve bater diferente, né?
Bate te destruindo mais, talvez.
É, essa daí te leva a se pegar na curva capota, cara. não, é verdade, pô. É que são temas delicados, né, Dudu? Esse, séries de drama, série, filme e tal de drama que acaba pegando essas veias de... Bom, são dramas cotidianos mesmo, né? Que você acaba se identificando com algum deles. E hora que chega aquele que ou você vivenciou, né? Ou você teve uma proximidade, rapaz...
Fica pesado.
Haja pote de sorvete, hein, mano? Que
lenço umedecido e pote de sorvete.
Lenço e álcool em gel, por favor. A Million Little Things, então, da Globoplay também é uma série que, se você não quer ver freiras contra demônios, que é algo bem fantástico, não quer ver o reality show de pegação do Dudu e quer algo mais... pé no chão, algo mais, né? Dramático. Então, a Million Little Things no Globoplay. E, Dudu, eu vi um filme essa semana, olha só, que chama O Contador. Você já assistiu esse filme?
Eu, todo ano, quando eu preciso declarar imposto de renda. Brincadeira.
Pessoal, esse foi o Corta. Eu espero ter...
A praça é nossa, voltou com tudo.
Ai, cara, que triste. Mas, enfim, O Contador é um filme de 2016. Um filme que tem o Ben Affleck como protagonista. E, assim, pô, 2016 já faz 4 anos, mas é um filme que ainda é legal, cara. É um filme interessante, é um filme de ação, tá? No que ele é um contador... Desculpa. Ele é um contador, né? E, ao mesmo tempo, ele é um rapaz que tem autismo. Então ele é um daqueles autistas que tem muita habilidade em uma coisa, ele tem muita habilidade com matemática e por isso ele exerce muito bem a função de contador. E ao mesmo tempo ele leva uma vida como um agente ali, meio que um assassino ali, numa vida dupla de contador e assassino, né? Esse filme aí ele gerou um pouco de discussão quando ele foi lançado, porque diziam que o Ben Affleck tava com uma invejinha ali do amigo dele, do Matt Damon, pra ter uma série dele igual o Matt Damon tem a série do Bourne, né? Da Supremacia Bourne, aqueles 5 filmes lá do agente Bourne. Mas o contador ficou só nesse filme por enquanto, né? Já faz 4 anos, não temos mais notícia do que vai acontecer com ele. Dito isso, Contador é um filme legal, é um filme de ação, Dudu. Não tem muito também o que você pensar e tal. Ele parece que o estímulo do Ben Affleck é meio John Wick, sabe? Ah, morreu o cachorro? Mataram meu cachorro? Vou matar tudo. Vai buscando, dando porrada, tapa, voadora, esse tipo de coisa. Mas enfim.
Ele está na Netflix?
Não, ele não está na
plataforma.
Ele está, se não me engano, no Telecine. E, bom, o Ben Affleck é um cara também que, né, puta, ele é tadinho. Super criticado, né, Dudu?
Cara, estão deixando ele sonhar aí, né? Voltar a ser o Batman, coitado.
Estão deixando ele sonhar. Saiu notícias recentes que ele pode voltar ao papel do Batman. Mas o Ben Affleck faz um tempo que ele é cobrado por ser um Tom Cruise sem... um Tom Cruise com o Oscar, né? Que ele ganhou ali no Argo, que ele foi diretor, né? Que Argo ganhou o Oscar de melhor filme. Ele ganhou vários prêmios ali de diretor e tal, mas... falam que o Ben Affleck nunca conseguiu chegar lá, né? Ter um filme que fala, pô, o Ben Affleck tá arrasando e tal. Mas, tadinho, eu acho uma baita do meio justiça. Eu gosto dele.
Ele tá tentando, uma hora ele chega.
Então, cara, você vai pegar o Leozinho. O Leozinho demorou pra caramba pra ganhar o Oscar, Leonardo DiCaprio.
E ganhou. Merecidamente.
Podia ter ganhado mais também. Podia. Mas ganhou merecidamente.
Mas, enfim, já é um começo.
Filme O Contador, então, de 2016, pra você que quer um filme de ação, porrada, tapa na cara, Ben Affleck, que parece uma geladeira, né? Porque ele é quadrado, retangular, né? O Ben Affleck, ele tem aquele físico geladeira grande, dando tapa na cara e tal. Aliás, com muita gente famosa, viu, Dudu? Esse filme é curioso, porque você vai ver, você vai falar, cara, tá todo mundo nesse filme, tá todo mundo no Contador. Tem o Ben Affleck, tem a Anna Kendrick, que ela aparece em Crepúsculo. Tem o John Bernthal, que é o cara que faz o Justiceiro, a série Justiceiro, é o cara que fez o Shane também em The Walking Dead. Tem o J.K. Simmons, que é o jornalista, o chefe do Peter Parker em Homem-Aranha, aquele cara que característico pra caramba, tem aquela cara, né, emburrada. Fica todo mundo, John Legal, Jeffrey Tambor, todo mundo, ó. Juntaram todo mundo e falaram, vamos dar esse filme pro Ben Affleck.
Cara, você falou de Homem-Aranha. Você acredita que eu assisti o Homem-Aranha semana passada pela primeira vez? O Homem-Aranha Far From Home.
Ah,
o novo. Com o Mysterio.
Que legal, mas você assistiu o primeiro também?
Assisti lá na época do fim do mundo.
Mas
fim
do mundo.
Do Endgame. Do Endgame.
O que você achou? Porque esse filme é muito bom, né, cara? Eu achei muito.
Cara, é muito bom. Muito bom, muito bom.
Cara, muito bom. E ele deixa. Esse filme gerou uma tristeza, porque logo que ele saiu e deu aquela treta da Sony com a Marvel, e quase que a Marvel perde o Homem-Aranha de novo.
E, cara, eu tô com raiva. Eu já quero ver a sequência desse filme. Eu não quero esperar. Eu quero muito ver, antes de qualquer outro. Adia o resto. Bota o Homem-Aranha na frente.
Não, e ele deixou muita ponta solta, porque ele, na verdade, foi o último filme a fechar essa fase da Marvel, né?
É, porque ele é tipo assim, o restinho do Thanos e do Homem de Ferro, né?
Exato. Ali, Nova York já tá, tipo, destruída, já tá sofrendo. Cara, nossa, eu quero muito ver.
Porque a Viúva Negra, ela vem agora, mas conta a história do passado.
Sim.
Então, já tá pronto.
É que eu não lembro direito a ordem, né? Mas tem filmes que estão 100% confirmados até 2024, né? Que foi o que a Marvel lançou. Até 2024 vão ter vários filmes confirmados. A Viúva Negra, que vai ser uma história antiga, até porque não é mais spoiler, né, gente? Mas ela morreu, desculpa. Ela morreu. Mas tem Os Eternos, Shang-Chi, Doutor Estranho 2, Thor 4, que promete muito também, que o Thor 4 vai se chamar Love and Thunder. Provavelmente vai ter uma mulher no papel de Thor, né? A gente pode fazer um episódio sobre isso. Blade, que aliás também promete muito, porque o Blade que a gente tem já é antigaço, com Wesley Snipes dando tampa na cara de vampiro.
É o filme dele.
Mas, ó, Blade tem Pantera Negra 2, do Guardiões da Galáxia Volume 3, Capitão Marvel 2 e Quarteto Fantástico, que depois da aquisição da Fox pela Marvel, também é um dos mais esperados dessa nova fase aí que vem pela frente.
Cara, aí o Guardiões da Galáxia 3 e o Thor vão ser meio juntos, né?
Totalmente.
Juntos,
totalmente.
Assim, a história dos dois vão se entrelaçar.
Totalmente, porque o Guardiões da Galáxia, a Marvel por um tempo foi criando a gama de filmes dela baseado em heróis na Terra. Quando chegou o Guardiões da Galáxia, eles apresentaram a parte do espaço. Ou seja, tudo que acontecia aqui, Capitão América, Hulk, nananana, também estava tendo treta no espaço. E o Guardiões da Galáxia apresentou isso. Pô, tem vários outros planetas com várias outras raças acontecendo isso. Então abriu espaço totalmente para a junção dos Guardiões com os filmes do Thor. E Asgard foi totalmente destruída também na passagem do Thanos ali. A gente não sabe como que vai. Tá todo mundo perdido lá.
Sim.
Aliás, além disso, nossa, tô falando demais hoje, mas além disso, o Thor termina o filme na nave dos Guardiões da Galáxia. Thor barriguinho ainda, lembra? Thor cervejeiro?
Exato.
Deus do litrão? Então, ele termina o filme dentro da nave dos Guardiões da Galáxia. Sei lá o que vai vir por aí, cara.
Cara, a Marvel é muito maluca. Ela vai deixar a gente preso no mundo dela enquanto a gente viver. Ela vai conseguir botar a gente no meio da história sempre.
Vai, ela vai consumindo a gente de um jeito que não tem como, né, cara?
Essa semana saiu que, apesar do Viúva Negra contar a história antiga, que ela já tá morta, o nome Viúva Negra, o espírito...
Pesado, né?
É porque ela está morta, não tem como a gente falar do jeito leve que a pessoa está morta. Ela se matou por nós, então aceite.
Sim.
É verdade, foi por nós.
A diretora, Kate Shortland, confirmou que é a despedida, né, da Scarlett da história, porque vai contar o primeiro filme aí, tchau.
Tá.
Mas o espírito da Viúva Negra vai viver através da Yelena, que é uma personagem da Florence Pugh.
Ora.
Então ela a Florence que fez Adoráveis Mulheres.
Adoráveis Mulheres.
Foi destaque de uma.
Vai ser meio que um negócio Capitão América, né, Dudu? Que assim, acabou, só que ele tá passando o manto ali, a ideia vai continuar, né?
É, exato, é mais ou menos isso.
Aliás, falando em Capitão América, outra estreia que vem por aí é a série do Falcão e o Soldado Invernal, né? Que o Falcão assumiu o manto do Capitão América e agora ele tá com o Soldado Invernal numa série, cara.
Não, e a gente fala de lançamentos de filme, a gente esquece das séries, né? Porque o... Eu ia falar o irmão do Thor, eu simplesmente esqueci o nome do Loki.
O irmão do Thor.
O irmão do Thor ganhou uma série.
estreou uma série que chama Loki.
Que é o nome dele, inclusive, perdão ao Loki.
Até porque ele fez muito sucesso, né? Quando saiu Os Vingadores, que o Loki é o vilão ali, ele chamou mais atenção do que qualquer outro ali, tá ganhando essa série. Mas tem essa, tem Falcão Soldado Invernal, vai ter a série WandaVision, que é da Feiticeira Escarlate do Visão, que é uma série que vai se passar, se não me engano, nos anos 80. Tem a série What If, que é uma que eu tô muito, muito ansioso pra ver, que é uma, vai ser uma série de animação da Marvel. Você chegou a ver essa?
Não, não vi.
What If, em tradução livre, é o famoso E Se? E o What If nos quadrinhos sempre foi uma brisa muito grande da Marvel, que já é brisada, né? Já tem bastante coisa, né? Mas enfim, o What If é o EC, que é uma parte mais brisada ainda da Marvel, que eles dão outras visões do jeito que eles querem pra história. Então, tipo, por exemplo, EC, que é o What If, e se o Pantera Negra, na verdade, tretasse com o Homem de Ferro? Então eles criam uma história rapidinha baseada naquilo. A série vai ser cheia desses What If. E se o soro do super soldado, na verdade, fosse dado pro Homem-Aranha? Ou pro Caveira Negra, em vez do sabe? E eles começam a fazer várias brigas, várias histórias, várias tretas, várias... Cara, eu tô muito ansioso, né? E era pra ter bastante coisa agora em 2020, né?
É, vai adiar mais um pouco, é o jeito. Vamos contentar com o que tem.
Já foram basicamente todas adiadas aí. Você tem mais dica pra gente, Dudu?
Nossa,
gente.
Cara, eu tenho dica. Marvel, a gente entrou no mundo da Marvel e acabou.
Eu tô quase vestido de Homem-Aranha aqui.
A gente simplesmente não consegue sair. É o que eu falei. A gente começa a falar de Marvel, acabou. Cara, eu tenho dica, mas não é dica pra gente assistir. É dica pra você não clicar.
Nossa, lá vem. Mano, você tava muito bonzinho, cara.
Não perca seu tempo.
Ué? Nossa. Vai, qual que é?
Cara, o primeiro é a terceira temporada de The Sinner na Netflix.
Ah, o da sereia.
Você cismou com a sereia, né?
Mas The Sinner não é a série da sereia, foi uma série.
Você vem de novo com essa sereia, eu vou embora.
Cara, eu juro, eu não sei se eu tô confundido. Tá.
Isso é Ariel, isso é Disney.
Tá bom, desculpa.
Você está louco.
Pra quem nos escuta, que série é The Sinner?
O The Sinner, ela começou muito bem. Porque na primeira temporada, que era com a Jessica Biel, protagonista, ela... Talvez as pessoas assistiram. Ela tava na praia. E aí deu uns 5 minutos muito louco nela, que ela matou um cara na praia. Ela teve um surto e matou um estranho, um aleatório. E nisso, o Bill Pullman, que é o que faz o detetive Ambrose, ele começa a investigar por que estava por trás dessa mulher doida que matou um cara aleatório na praia. Enfim, a história é muito boa da primeira temporada. Muito, muito, muito boa.
Tá.
Ok, todo mundo curtiu The Sinner. Aí você vem para a segunda temporada. A segunda temporada, ela teve a Jessica Biel, mas como produtora só, se não me engano. Ela não participa da história. E é um menininho pequeno, uma criança, que do nadão ele confessa ter matado duas pessoas.
Que isso,
e é, cara. Isso. Ele confessa que matou duas pessoas. E aí, essa temporada já vai um pouco arrastada. Já vai meio, tá. É o mesmo detetive Ambrose, o Bill Pullman fazendo.
Tá.
E aí você assiste porque, assim, vamos dar uma chance porque a história é boa. Exato, exato. Aí nos lançam a terceira temporada com o Matt Bomer.
É.
Matt Bomer maravilhoso, de Magic Mike e tudo mais. E aí você fala, vamos ver que talvez eles estão de volta com aquele espírito da primeira temporada, talvez vão salvar o nome da série.
Embalaram, né?
É, vai falar assim, não, a segunda foi uma coisa fora da curva, a terceira vai ser boa de novo. E cara, demora tanto a acontecer as coisas. A história começa com um cara que ele tem um amigo um pouco mais biruta que ele, que força ele a fazer algumas coisas, inclusive depois de morto. Esse amigo tem um poder muito forte sobre ele, psicologicamente. Eles são amigos desde a época de faculdade. Durante a série mostra coisas que aconteceram lá na época de faculdade. É uma série tão arrastada, mas tão arrastada pra desenvolver. Fica uma briga de gato e rato do detetive com esse cara e não termina de jeito nenhum. Quando acaba a temporada, você fala, não.
Cara, série arrastada é uma das maiores injustiças que tem. Principalmente quando já se passou a primeira temporada. Porque se a primeira foi boa, você fica com esse sentimento de, cara, não é possível que eles vão manter todos os episódios da segunda, ou terceira, ou quarta. E você fica naquele negócio, cara. É meio que tipo o The Walking Dead, que foi um boom na primeira temporada. Todo mundo falava, todo mundo assistiu, todo mundo mundo curtia, não sei o quê. Acabou até hoje, cara. Eu parei, eu assisti um terço de Walking Dead, parece que eu assisti 15 temporadas e não acaba ainda, sabe? Eu faz tempo, o mundo nunca vai melhorar, cara. Desiste de... E, cara, eu acho um crime quando a história é assim.
Não, e dizem que vai ter uma quarta temporada de The Sinner. Mas, assim, a gente joga pra Deus, né? Pro destino.
Mas a história, ela tá se encerrando?
Encerra, porque é um detetive, né? Cada série é um crime. Cada série acontece uma coisa diferente.
Eles jogam...
Só mantém o Bill Pullman.
Saquei. Bom, então fica essa reverse dica do Dudu pra você não assistir The Sinner, que é a série de sereias.
Eu não sou maluco!
Sobre o detetive que resolve aí uns casos diferentes, é isso?
É quase isso, maldito. Vou te mostrar onde tá a sereia da série.
Que é isso, cara? Violência!
Eu tenho outra coisa pra não assistirem também. Eu tenho uma dica que vai salvar a vida de muita gente.
Tá, qual é?
Talvez a pessoa clique enganado. Talvez a pessoa goste de zumbi, tá, um fã de The Walking Dead. É, talvez ele fale assim, coisa de zumbi é bom.
Tá.
E aí, sem querer, ele clica numa série brasileira que chama Reality Z. Na Netflix.
É uma série brasileira.
É brasileira. É brasileiro fazendo zumbi.
Já avisei que vai dar merda isso.
Então você, assim, prepare-se pro que vem.
Por quê?
Tem participação de Sabrina Sato. A Sabrina Sato é uma pessoa engraçadíssima. E mas ela faz uma participação.
Ela é zumbi.
Ela vira. Eu vou dar um spoiler que ela vira zumbi. A história, ela é baseada... É a desculpa que eles deram pra ter essa liberdade artística de fazer uma cagada. Ela é baseada na versão... Ela é a versão brasileira de Dead Set, que já é um livro que virou série, que é isso. Tem um ataque zumbi acontecendo na cidade enquanto as pessoas estão dentro de um reality show. Então, só as pessoas dentro do reality show estão a salvas, vamos dizer assim. Só que, cara, é tão ruim. A atuação é ruim.
Ah,
o texto é ruim. Os atores são pé. Pra essa série ser ruim, ela precisa melhorar muito. Muito, muito.
Que isso, Dudu? Você tá pegando pesado.
Ela é péssima. Se eu tô pegando pesado, assistam. E vocês vão me mandar mensagem e falar assim: você xingou pouco.
Credo, Dudu.
Você xingou pouco.
Os protagonistas são atores famosos? Como que é?
Os principais não. Não são famosos.
Tá.
Não sei o que, que seriam famosos. Talvez fizeram alguma coisa na Record. Tem um Guilherme Weber ali que é famoso, que fez a Girafa Branca de Da Cor do Pecado, você lembra dele? O Guilherme Weber é um ator global, um ator famoso.
Tá.
Mas assim, cara, tem Jesus Luz no elenco.
Jesus Luz? Caramba, cara.
Jesus Luz no elenco. Então, não espere muito. Se você quiser ver, vai assim, vai.
Despretensioso. Sem muito...
Mas nenhuma expectativa. Não é sem nenhuma, é zero. Nossa, é zero.
Triste, cara, né? É triste. Porque assim...
É triste.
O pessoal, muita gente, quando o assunto é cinema, série, enfim, essas coisas, eles pegam no pé que críticos, que não é o nosso caso, a gente sempre fala aqui, que críticos nunca gostam de produção brasileira, que todo mundo mete o pau em produção brasileira, mas vale a pena a gente falar, né, Dudu, que tem várias produções brasileiras muito boas. E um caso que é parecido, não no caso de zumbi, mas assim, que é uma distopia meio de ficção científica, assim, é a 3%, né, que é uma série brasileira muito legal, uma série... tem um roteiro amarradinho, as atuações são legais. Pô, tenho vários amigos que fizeram 3% e é uma série que eu curti muito. Agora, ver uma série brasileira sair desse jeito é um pouco triste, né, cara?
Cara, 3% teve muita crítica positiva. Coisa Mais Linda também. Eu ainda não assisti, mas muitos amigos assistiram e disseram que é muito bom. O texto é muito bom de assistir. Eu puxaria sardinha pro meu amigo Fábio Porchat, que a série Homens na Prime Video também é bem legal, é bem engraçado.
Você é amigo íntimo dele, né?
Amigo íntimo, como os blogs me chamam.
Essa série Homens também tá sendo muito falada, né? Coisa Mais Linda também. A gente pode até fazer um episódio sobre produções brasileiras, hein?
Produções brasileiras, acho legal. Quem sabe a gente não consegue chamar algum ator pra participar.
Sim, verdade. Mas assim, a gente fala isso porque não é porque é brasileiro que você tá metendo pau, né? Você assistiu o Reality Z e pelo jeito não atendeu aí.
Não, a gente fala mal de coisa de fora do Brasil também. É só a gente assistir.
É que você é difícil te agradar também, né?
Não, é fácil. É só ser bom. Aqueles escrotos. É só ser bom. Se for bom, me agrada.
Bom, com essa... Que é isso, cara?
Nossa, eu falei mal aqui, caiu meu celular no chão.
É, o aviso divino, são as freiras que... Ó, mas então, dito isso, são essas dicas que temos pra esse podcast, senão o Vitor, que é a voz de Deus aí, já tá me xingando que a gente tá passando do horário. Mas fica essas dicas aí, e nos dê sua opinião sobre o que falamos aqui. Certinho, Dudu?
Cara, tudo certo, tudo
algumas
certo.
Algumas palavras pro final? Você nunca guarda uma palavra pro final, né?
Deixa eu pensar. Não, pensei em nada.
Você tem que pensar que o final é sempre como se fosse uma saída triunfal, sabe? Não precisa ser zorra total, que você tem uma frase de efeito, tipo, então é isso. Mas você pode ter alguma coisa.
É, ficamos por aqui.
Obrigado, é isso. Então pra você que nos assistiu, tô muito louco já, cara. 40 tá me deixando louco. Pra quem que ouviu o corta do Dudu, então, o que essa pessoa deve fazer?
Acesse anchor.fm/corta e você terá link para todas as nossas plataformas de streaming.
Porque somos multiplataforma, não é mesmo?
Multiplataformas. E pode nos seguir nas redes sociais, onde a gente está sempre postando curiosidades e notícias do mundo do entretenimento. É o Corta no TT, no Twitter, e o Corta no Insta, no Instagram.
Exatamente. Para quem quer seguir o Dudu, é Poxa Dudu no Instagram e Dudu no Twitter. E a mim, Magic Marcius, é muito fácil de achar. Belezura? Dudu, fique em paz, que se cuide dessa quarentena, não saia de casa, se preserva, anjo.
Todos vocês se preservam.
Pra você que nos ouviu aqui, meu muito obrigado. Até o próximo Corta. Beijos, tchau!